Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez à nossa live de quarta-feira. Para quem está aqui a primeira vez, sejam muito bem-vindos. E para quem está aqui pela segunda, terceira, quarta, quinta vez, continuem aqui com a gente toda quarta-feira. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui. E lembrem-se de compartilhar essa live e as lives que estão no nosso canal com o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, mais pessoas vão poder cuidar, né, da sua saúde ocular da melhor forma. E lembre-se que aqui nesse canal vocês têm um sininho que vocês podem ativar para toda quarta-feira receber a mensagem sobre a nossa live, o aviso. Temos também nos links dos nossos canais, nas mídias são o Facebook, o Instagram, temos também o Spotify e o Telegram, onde vocês podem ter contato com a gente pelo chat. E se vocês tiverem algumas perguntas para fazer, vocês podem fazer aqui no canal do YouTube, que durante a live a gente vai falar de um assunto super legal, super importante. E para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Thais Mendes, da equipe da Retina Pro, especialista em retina, também em ultrassom. Estou fazendo doutorado na Escola Paulista de Medicina e faço parte da equipe da Retina Pro. E lembrando que aqui a gente não está prescrevendo receita, a gente não está prescrevendo tratamento para as pessoas, nós estamos aqui para informar. E quanto mais pessoas estiverem ouvindo, participando, melhor ainda. E para isso eu vou chamar aqui o nosso convidado especial de hoje. Eu sou o doutor Edmundo Almeida. Boa noite.
Boa noite, Thaís. Boa noite, internautas. Mais uma vez aqui, um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, Edmundo Almeida, sou, como a Thaís, médico da Retina Pro, oftalmologista da Retina Pro e professor da UFPA e da UEPA. Tá bom, vamos em frente.
O tema da live de hoje, ele é o tema chamado descolamento de retina. E quais são os seus sintomas? Acho que antes da gente falar sobre os sintomas do descolamento da retina, é super importante para os internautas que estão aqui pela primeira vez, né, saberem o que é a retina, né? Afinal, doutor Edmundo, o que é a retina?
A retina é uma das camadas do olho, né? O olho tem basicamente três camadas: a externa, esse branco que a gente vê aqui no olho, né? Que é a esclera. Nós temos uma camada intermediária, que é a coroide, e a interna, que é a retina. E essa membrana que reveste internamente o olho, né? Ela é extremamente importante porque ela é que capta a imagem, né? Aquele pessoal que vê o Big Brother, por exemplo, né? Essa câmera, se não tiver um filme bom, ela não funciona bem, porque na verdade ela capta a imagem e transmite para o nosso cérebro, né? A gente enxerga com essa região aqui de trás, né? Com a região occipital, que se chama. Então, se você não tiver uma boa captação de imagem, evidentemente você não vai ter uma boa visão. Então, essa membrana é que é responsável, é como se fosse o filme de uma máquina fotográfica de antigamente, né, que a gente batia a foto e mandava revelar o filme, não é isso? Então é essa que é a retina.
Eu costumo dizer que dentro da retina, né, a gente tem a parte central, que é a mácula. Então a gente pode ter a retina colada no lugar, linda e maravilhosa, mas se tiver alguma cicatriz, algum sangramento, algum tipo de lesão no centro da retina, também fica mais difícil de enxergar para leitura, para ver o rosto das pessoas. E aí, o que seria o descolamento de retina, doutor Edmundo? O que seria o descolamento da retina?
Pois é, essa membrana retina, ela tem uma vascularização própria, mas também ela tem uma vascularização que vem da coroide, que é aquela camada que fica abaixo dela. Então, quando descola a retina, ela deixa de receber nutrição desta camada e as células começam a morrer. A gente tem que ter em mente que a retina é um prolongamento do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, por exemplo, quando para de receber oxigenação, durante até 10 minutos, 12 minutos, a pessoa morreu. Não adianta ressuscitar a pessoa, porque aquelas células nervosas não suportam uma falta de oxigenação além desse tempo. A retina suporta um pouco mais, mas mesmo assim, toda vez que descola, e descola essa parte principal que a Thaís falou, que é a mácula, se a gente não fizer uma cirurgia dentro de 24, 48 horas, certamente, mesmo conseguindo êxito na cirurgia, mesmo colando a retina, a pessoa vai ter uma baixa de visão, né? Porque algumas células morrem e não se recuperam mais. Portanto, já vai uma dica aí, né? De que descolamento de retina é operar o mais breve possível.
É isso mesmo. E aí, o que eu sempre gosto de comentar um pouquinho sobre o descolamento de retina e falar daquele grupo assim de risco, né? Que as pessoas falam assim: ah, se eu tenho minha retina, todo mundo vai descolar a retina? Graças a Deus, não, né? A gente sabe que existe um grupo de risco para ter doenças na retina. Entra principalmente no descolamento de retina aquele grupo de pacientes que tem uma miopia, ou seja, o olho é mais alongado e dessa forma ele tem mais chance de ter o descolamento do vítreo, que é o gel do olho. E ter alguma fragilidade na retina que, quando o gel solta, ele pode levar a uma rasgadura, um buraco, uma rotura, que a gente chama, na retina. Então, eu falo assim para meus pacientes: o descolamento de retina é como se fosse o papel de parede, que você fizesse um rasgo nesse papel de parede e entrasse água por esse buraco. Então, aí acaba que o papel de parede começa a sair do lugar e você precisa fazer uma cirurgia para colar de volta. E aí, além desse grupo de paciente, né, que tem miopia, quais são os outros grupos que o senhor acha que são importantes de ter o cuidado de fazer o exame de mapeamento de retina todo ano, né, periódico, para que não tenha o risco aumentado de ter descolamento e não está sendo nem diagnosticado, vamos dizer assim?
Além disso que você já falou, né, da miopia, qualquer trauma no olho tem que ser feito mapeamento de retina exatamente para a gente procurar ver se tem rotura ou não, essas rasgaduras da retina que vão levar ao descolamento de retina. E quando a gente identifica essas rasgaduras ou rupturas, como a gente comumente chama, a gente já faz um laser cercando essa área da rotura e evitando o descolamento. Então, trauma é uma condição. Tem doenças sistêmicas que causam também descolamento de retina, né? Então, tem várias doenças, né? As doenças inflamatórias, que é um descolamento de retina que a gente chama de descolamento de retina seroso. Esse é o tratamento clínico, né? Mas eu gostaria de enfatizar, principalmente, o descolamento de retina oriundo da retinopatia diabética proliferativa.
Legal, legal.
O mundo está ficando cada vez mais diabético, né? Por conta do aumento de peso e pouco exercício físico, né? As pessoas estão muito hoje no celular, na internet, e não praticam exercício físico, que é fundamental, e tornam-se obesos, e daqui a pouco vem o diabetes, né? Sobretudo em pessoas que já têm na família diabetes, pai, mãe, né? Uma avó, né? Hoje mesmo eu examinei um paciente que o avô era cego dos dois lados por retinopatia diabética. Então, assim, é super importante fazer um mapeamento, pelo menos anual, né? Porque, olha só, é importante, Thaís, frisar para os internautas que mesmo um paciente bem controlado, que eu estou falando, ao longo de 15, 20 anos, ele vai ter algum grau de retinopatia diabética. Portanto, quanto mais cedo você identifica, melhor. Por quê? Porque você tem recursos, você tem drogas que você injeta no olho, você tem o laser, né, que é extremamente eficaz. Então, assim, mapeamento de retina em paciente diabético, ele deve ser feito, vou até puxar um pouco mais, de 6 em 6 meses, porque a gente nunca sabe quando essas alterações vão aparecer, a não ser que a gente faça o exame. E
É isso aí.
surpreendendo alterações, da retinopatia diabética, você pode tratar antes que descole a retina. E é um descolamento difícil, né? Porque a gente chama de descolamento tracional, né? Porque vai formando aquelas hemorragias e quando cicatriza vai puxando a retina, né? Torna a cirurgia muito mais difícil, sem dúvida, né?
Eu acho que recapitulando para eles entenderem melhor, então assim, existem três principais tipos de descolamento de retina. O descolamento de retina regmatogênico, ou seja, ele tem que ter um buraco, uma rotura, uma rasgadura, um pedaço faltando da retina, para que haja o descolamento da retina, como eu falei para vocês, parece um papel de parede saindo da parede. O descolamento de retina inflamatório, como o próprio Dr. Edmundo já falou, que é relacionado a estresse, uso de medicações, inflamações oculares, como, por exemplo, reumatismos, né, que a gente chama, artrite reumatoide, lúpus, outras doenças reumáticas que podem levar a um descolamento da retina. Seroso, líquido, inflamatório, que o tratamento é mais clínico. E o outro tipo de descolamento, que ele está falando da diabetes, ele é um pouco mais grave, porque ao longo do tempo da diabetes, o paciente não percebe que tem problema, vai se desenvolvendo a retinopatia diabética, bem lentamente, e quando o paciente procura a gente porque ele perdeu a visão central, essa retinopatia está super avançada, e já tem hemorragia e puxamentos da retina tão, tão fortes que às vezes nem cirurgia a gente consegue, voltar à anatomia normal da retina. Então, assim, dois tipos de descolamento cirúrgicos, que é o da diabetes e o das roturas e rasgaduras, e o descolamento de retina clínico, como eu falei, que é o dos inflamatórios ou infecciosos inflamatórios. e também nos pacientes que têm problema renal, né? Que a gente sabe que pacientes que fazem hemodiálise, têm problemas renais, podem ter também descolamentos da retina que não são cirúrgicos, que são clínicos. E aí, doutor Edmundo, pensando nessa história do tema da live, né? Qual a diferença dos sintomas em cada um desses descolamentos? São todos os descolamentos que vão ter o mesmo sintoma? Como é que a gente define?
É curioso, Thaís, que às vezes as pessoas não têm noção, né? Acho que uns 4 ou 5 meses atrás eu estava examinando uma paciente e o filho disse: "Doutor, eu estou vendo uma mancha nesse olho aqui, né? Uma mancha, né?" Isso, olha, mancha que você não está vendo nesse local, é possível que seja a sua retina. Era melhor você consultar. E ele, na mesma hora, eu consultei. Ele estava com descolamento de retina. Porque, na verdade, o descolamento de retina, ele começa habitualmente na periferia. Então, a pessoa não nota. Não nota por quê? Porque a visão central, a visão de leitura, a visão de ver as pessoas, de caminhar, não está afetada. Até porque
Sim.
também tem outro olho aberto, né, que cobre esse campo visual que vai perdendo, né? Então, ela só vai se dar conta que o descolamento de retina existe quando atinge a área central, que é a mácula, né? Que aí cai abruptamente a visão. E aí ela percebe que já deveria ter ido, na verdade, né? Porque qualquer
Sim.
mancha que você vê no seu campo visual, você tem que fazer um mapeamento, porque pode ser um descolamento de retina, pode ser uma alteração vascular, uma oclusão vascular, pode ser inúmeras coisas, mas o descolamento de retina, você não pode chegar tarde, isso que eu quero dizer, né? Então,
Sim.
qualquer sombra, qualquer. Olha, eu estou vendo uma mancha preta aqui, ó. Tem uma mancha preta aqui embaixo, né? Então ela vai, 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 sobe. Quando atinge a mácula, a pessoa perde a visão central. Então, em outras palavras, fazer exame de fundo de olho, fazer o um mapeamento de retina.
E o que acontece muitas vezes também é o paciente começa a ter sintomas que parecem muito que enxaqueca, né? Então, se a gente for falar um pouco dos sintomas, além da mancha preta, a gente pode falar das moscas volantes, né? Que a gente tem lives aí sobre isso. É um assunto super importante, em que, na verdade, o próprio olho, com seu envelhecimento, ele vai ter essas manchinhas que se mexem na visão, que são. Alguns falam que parece moscas, outros falam que é teia de aranha, outros falam que é umas formiguinhas andando. Mas basicamente a gente tem um gel dentro do olho. Esse gel, ele se movimenta lá dentro e com a luz entrando no olho, a gente vê a sombra dele se movimentar. Então, às vezes o paciente tem moscas volantes a vida toda. Aí, de repente, foi fazer um exercício mais doloroso, foi fazer uma maratona, foi carregar um peso acima de 40 quilos de uma forma rápida, teve alguma infecção e tossiu durante vários dias, enfim. Tudo que faz contrair esse gel do vítreo pode levar a ele puxar a retina em algum canto. E aí o paciente fala assim: ah, de repente eu estava lá jogando beach tênis, né? Vamos sugerir aqui. Estava fazendo crossfit, e aí ele viu umas luzinhas passando. Então, essas luzinhas que a gente fala, que é tipo um flash de luz ou pequenas estrelinhas assim na visão, geralmente são chamadas de fotopsias, que podem se confundir com enxaqueca, porque na enxaqueca, às vezes, o paciente vê essas luzinhas e logo depois vem a dor de cabeça. Então, às vezes o paciente tem uma enxaqueca frequente, acho que sempre viu aquelas luzinhas, e aí ele não consegue definir que aquilo é descolamento da retina, né? O início do processo. Então, eu costumo dizer assim para os meus pacientes: você tem suas moscas volantes, elas aumentaram de tamanho, frequência, vieram junto com luzinhas, flashes, piques de luz na visão, rápidos assim. Corra para meu consultório, que a gente pode acabar achando um descolamento de retina, alguma coisa começando a levar a um descolamento da retina. Então, acho que a mancha preta é importante, aumento das moscas volantes em quantidade e frequência, a presença das fotopsias, que são essas luzinhas, né? E às vezes o paciente fala que não percebe nada, ele só percebe que a visão ficou embaçada, de repente, né? E se a gente pensar no descolamento de retina, inflamatório, que é uma coisa muito mais lenta, relacionada a alguma outra doença, às vezes o paciente não tem nenhum desses sintomas, ele fala que ele olha para um objeto. E o objeto está menor do que o tamanho normal. Ele olha para o celular dele, pega o celular, e aí ele vê o celular, parece que está encolhido, né? Que a gente chama de micropsia. Então, às vezes, o paciente vai ler um livro, viu que a letra do meio está distorcida. Então, na verdade, pode ocorrer um sintoma muito mais leve na visão, e que o paciente não vai relacionar a isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, logicamente, que o descolamento de retina, que é causado por furos na retina, por ela ser puxada de repente, são muito mais urgentes para serem operados, né? Mas não quer dizer que outros sintomas mais leves não possam ser relacionados a algum descolamento. Então, eu costumo assim dizer para os pacientes: sentir uma coisa diferente do normal, vai no seu oftalmologista, que ele vai te dizer se tem algum risco, vai dilatar a pupila, vai fazer exame de fundo de olho, né? Então, acho que vale a pena, assim, antes da gente passar para o tópico de tratamento, me fale um pouquinho o que que o senhor acha, assim, de quais são os exames principais para se fazer uma consulta oftalmológica que realmente vão dar um diagnóstico legal dessas doenças que são relacionadas à retina, ou algum exame, alguma coisa a mais.
Eu acho que o que é importante, Thaís, é a anamnese, né? A conversa que a gente tem com o paciente, né? Porque a gente tem que procurar. Você falou agora dessas moscas volantes, por exemplo, eu tenho mosca volante,
Eu também, se eu falar, eu fico olhando elas aqui.
ela é usual, né? Principalmente pacientes acima de 40, 50 anos, parecer aquelas mosquinhas, né? Então, por exemplo, quando eu estou deitado, eu olho para o teto que é branco, eu conheço as minhas moscas. Se aparecerem mais moscas, opa! Pode ter feito
É isso
uma
aí.
ruptura na retina, não? Então, Thaís, faz aqui meu mapeamento,
Ou então eu
entendeu?
estou estressado, né?
É, também, mas quando aparecem muitas mosquinhas, pode ser um sinal de ruptura retiniana. E aí você tem que correr no oftalmologista mesmo para fazer o mapeamento, para identificar se tem ruptura ou
Sim.
não. Quer dizer, isso é uma coisa muito importante. As pessoas
Sim.
que têm doenças sistêmicas, elas também têm que ter esse cuidado, sobretudo, você falou aí, doença reumatológica, o lúpus, né, que é uma doença assim que atinge a retina, dá hemorragia dentro do olho, termina descolando a retina. Então tem várias doenças sistêmicas que podem ocasionar. E não esquecendo, não foi a pergunta que você fez, mas me antecedendo, é o trauma, né? O trauma, né? Qualquer baque no olho, dedo no olho. Olha, gente, eu assim, bom, eu tenho mais de 40 anos de oftalmologia, né? Eu já vi muita coisa. Mas um dia desse, Thaís, eu vi um paciente que foi tirar o dente do filho, ele amarrou no dente. Quando ele puxou, o dente veio no olho dele, furou
Jesus,
o olho
Senhor.
dele, e ele perdeu esse olho. Gente, eu nunca tinha visto na minha vida, né? Olha o acidente. Quer dizer, cuidado que a gente tem que
Ter
ter em
cuidado, né?
qualquer procedimento que você vai puxar para si, de estar com óculos, uma proteção, né? No esporte, né?
No
Usar sempre
esporte.
proteção, né? Vou falar aí do beach tennis, né? Usar uma bolada, aquela bolada se vem no olho, mesmo, olha
É.
só. E assim, Deus nos fez o olho dentro de uma cavidade exatamente para proteger o olho. Tem a cavidade orbitária, né? Se o objeto é grande,
Exatamente,
ele
é.
bate na órbita e não bate no olho, né? Mas às vezes a bola pequena, ela bate no, na órbita e bate no olho. E aí pode causar descolamento de retina, rotura, aquele mesmo esquema, né? Rotura.
Sim.
Escolamento retina, squash, né? Que hoje está um pouquinho mais fora de moda, mas também é outro que a pessoa tem que estar com proteção. Viu?
É isso aí. E aí, pensando assim nos exames que a gente faz dentro do consultório, a gente faz o exame de biomicroscopia de fundo, que a gente vê a retina de perto. Faz o exame de mapeamento de retina, que a gente usa um capacete na cabeça, pega uma lente e vai ver a retina em todas as suas circunferências. Existem também agora na medicina, acho que a gente tem que falar da medicina moderna e falar que é possível no Brasil também já fazer esses exames. Nós temos a retinografia panorâmica, então imagina que a gente tem um aparelho, eu costumo dizer que parece uma nave espacial. A gente põe lá o queixo lá nessa máquina e ela tira uma foto 360 graus da retina. E ela tira essa foto tão rapidamente e tão perfeitamente que ela consegue até pegar os cílios às vezes. Porque os cílios, eles ficam aqui na frente e aí a máquina pega 360 graus e acaba pegando os cílios. E às vezes, por exemplo, já peguei casos de a gente pegou casos parecidos, eu e você. A gente pegou um caso de paciente em que a rotura era muito pequena, muito periférica, então a gente conseguia ver ela no exame de fundo de olho, mas a gente queria documentar justamente para ver onde a gente ia fazer o laser, lembra? Então a gente
Sim.
mandou fazer a panorâmica, que é a retinografia colorida, viu exatamente a extensão dessa rotura, e daí quando a gente foi fazer o laser, a gente usou uma lente que encosta no olho, essa lente que encosta no olho, a gente conseguiu ver mais de perto ainda, e mais expandido. Mas assim, às vezes a gente documentar para mostrar para o paciente, olha aqui, tá aqui a rotura, tá aqui o descolamento da retina, tá aqui o problema onde a gente precisa fazer o tratamento, a gente consegue usar. E aí, muitas vezes, o paciente que tem moscas volantes, a gente precisa também fazer um ultrassom, porque às vezes a gente examina e não vê nada. O paciente fala que tem fotopsia, fala que tá embaçada a visão, então a gente não consegue ver a olho nu, nada que justifique aquele sintoma. E daí a gente faz uma ultrassonografia, consegue ver se o vítreo está inflamado, consegue ver se o vítreo está puxando a retina em algum lugar, consegue ver se tem alguma coisa atrás da retina causando inflamação. Então, às vezes, esses exames complementares, eles ajudam o retinólogo até um diagnóstico final. E a gente sabe que também tem outras doenças, até tumores que podem vir acompanhados de descolamento da retina, e o descolamento da retina não é cirúrgico. Tem que ir para o oncologista. Então, a gente tem que ter muito cuidado também nessas coisas. Essa semana eu atendi um bebezinho que precisava fazer ultrassom, porque não conseguiu no teste do olhinho ver qual que era o reflexo do olho. Então, imagina, a gente está falando aqui de pacientes idosos, pacientes que já têm diabetes há tantos anos, pacientes que têm acima de 40 míopes, né? Mas a gente também tem que pensar nas crianças, no bebezinho, né? Então, nasceu prematuro, nasceu com alguma. Teve alguma alteração na gravidez, não conseguiu fazer o teste do olhinho, é importante fazer o exame de fundo de olho para ver se não tem descolamento. Porque a criança vai dizer: olha, tem um folóater aqui, mamando. Então, assim, às vezes a gente não pode só pensar no paciente que sabe falar o que ele tem, mas também nas coisas que podem acontecer de riscos, né? E graças a Deus essa criança não tinha nada, mas aí aproveitei já que eu estava lá, fiz ultrassom e acabei fazendo o exame de fundo de olho, porque eu queria ver se não tinha risco de glaucoma, outras coisos que pudessem estar impedindo aos médicos de verem o teste do olhinho, o reflexo do olho. E é isso, gente. Eu acho que o diagnóstico ele é complementar e ele é especializado. Então não adianta a gente ir num oftalmo que não faça o exame de fundo de olho. A gente precisa de um oftalmo de confiança que possa fazer o exame de fundo de olho. Se ele tiver dúvida, acabar encaminhando para o retinólogo, ou tem um retinólogo dentro da clínica para poder avaliar essa retina e pedir os exames complementares se necessário. E aí, doutor Júnior, acho que vale a pena falar aqui um pouquinho das coisas que estão no chat, porque tem umas perguntas interessantes aqui do assunto. Hoje não é dia de tirar dúvidas, mas é um assunto que é importante a gente.
Deixa eu só complementar uma coisa que você falou e
Pode
chamou
falar.
atenção, é do ultrassom. Às vezes essas roturas na retina, esses rasgões, eles ocorrem em cima de um vaso e dá uma hemorragia dentro do olho. Você não consegue ver a retina com mapeamento. Então o ultrassom, da qual a doutora Thais é especialista, né, ele consegue identificar, olha, só tem hemorragia. Olha, tem hemorragia, mas está descolando já a retina. Porque as abordagens são diferentes. Hemorragia você pode até esperar absorver, mas se tiver já tração na retina ou já tiver início de descolamento, é igual cirurgia, entende? Então você vê a importância de uma propedêutica, de um exame bem feito, né? Então você tem que ter
Sim.
esses recursos para poder fazer o de melhor pelo paciente.
E aí,
Mas vai lá, Thais.
pensando no tratamento, que a gente já deu uns spoilers aqui, já falou um pouquinho de tratamento. A gente sabe que o descolamento de retina, quando ele é por roturas, rasgaduras, é cirúrgico, tanto quanto de descolamento de retina por diabetes, e os inflamatórios depende da causa. E aí tem uma pergunta aqui do Flávio Ricardo, que ele falou o seguinte: estou com descolamento de retina há 6 meses, esperando a cirurgia pelo SUS. Ainda tenho chance de voltar a enxergar um pouco? Obrigado. Esse é o nosso dia a dia do SUS, né, Edmundo? Mas assim, a minha pergunta é assim: existe um prazo? Qual é o seu prazo aí? Meu prazo é 1 ano, 2 anos. Qual é o seu prazo aí para tentativa de cirurgia?
Olha, paciente com descolamento de retina, o prazo é operar ontem. Quanto mais cedo você opera, mais chance de você ter de recuperar a sua visão e mais tranquila é a cirurgia. Esse caso que passa muitos meses, a retina, além de descolar, deixa eu ver se consigo fazer na minha camisa aqui, ela forma um preguiamento, assim, sabe? E para você abrir esse preguiamento, que a gente chama proliferação vitro-retiniana, nome técnico, é extremamente difícil, né? Então, lamentavelmente, na rede pública, hoje lá no Betina, eu vi um paciente que veio de Macapá, um olho já inoperável, a retina dele já está toda fechada, não tem como operar, e o outro, um quadro gravíssimo, 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 né? O senhor me deu uma pena, telefonei até para o hospital, que agora tem um tal de uma regulação, o paciente tem que estar regulado no sistema para poder ser operado. E para ele conseguir essa regulação, ele leva uns 4 meses. Quer dizer, quando chega lá, o que que adianta? A retina já morreu, não tem mais como recuperar. Então, me deu uma pena enorme desse paciente, né? Porque é um paciente que seguramente, se vem logo e se a gente consegue operar logo, o resultado é absolutamente muito melhor, né? Então, eu disse, olha, posso até tentar, mas o seu caso é muito grave, a sua retina já está pálida, sem vitalidade. Mas se o senhor só tem esse olho, vamos tentar, não custa nada tentar. Você não tem nada a perder, você não está enxergando mais, né? Mas é difícil, é muito triste, sabe? Você vê, Thaís, as pessoas em Belém, né?
Não só em
ficando
Belém, no
cega.
Brasil todo, eu acho, né?
É, mas sobretudo Belém, que essa regulação atrapalhou muito, né? Porque antigamente a gente pegava o paciente do Betina, por exemplo, eu fazia isso, né? E levava para o hospital público para poder operar. E era permitido. Agora não, ele tem que ir lá posto de saúde, solicitar uma consulta, é uma complicação.
É,
Quer
agora
dizer,
tem todo
então,
o
claro que
processo.
na Retina Pro, o paciente está pagando, a gente opera no dia seguinte, ou até no mesmo dia, se tiver risco de descolamento, está atingindo a mácula, né? São pessoas que podem pagar, mas a gente tem que pensar num contexto geral, né? Nas
Sim.
pessoas que não podem, né? Que não tem. É uma cirurgia cara, né? Porque é uma cirurgia que implica. Só para vocês terem ideia, eu tenho 1,92 m, o aparelho bate no meu ombro aqui, a altura dele, né? E é uma tecnologia que nós não temos no Brasil, uma tecnologia americana, que tem as sondas que vão para dentro do olho, que são descartáveis, né? Só de material. Você gasta, sei lá, uns 8 mil, 10 mil reais só de material para fazer uma cirurgia. Fora anestesista, fora honorários do cirurgião, enfim. É uma cirurgia cara. Então, né, as pessoas não têm condição de pagar essa cirurgia, né?
Sim.
E aí é
Tem uma
complicado.
pergunta, aqui do João, que ele colocou o seguinte. Por favor, responda a minha pergunta. Fiz cirurgia de catarata de retina há 40 anos e não tive sucesso. Teria como fazer de novo, mesmo com atrofia pelo tempo? Acho que tá, já respondeu uma parte, mas dá uma reforçada, porque é importante a
Não, olha.
experiência de muitos anos de retina para falar para ele, aliviar o coração do João.
40 anos de descolamento de retina, seguramente a retina já está atrofiada, já não tem vitalidade nenhuma. Mesmo que você consiga colar a retina, a visão não vai recuperar, porque o tecido morreu. Lembrando que eu falei no início, a retina é um tecido nervoso, que suporta muito mal a falta de oxigenação. Toda vez que ela descola, ela deixa de receber nutrição sanguínea e vai morrendo. E cada dia que passa, ela vai morrendo mais. E 40 anos, com certeza, não tem mais indicação cirúrgica.
Sim. Tem algumas perguntas no chat, eu vou fazer um popurri aqui rapidamente respondendo. A Silene perguntou se é normal, após cirurgia de retina, ter um pouquinho de olho vermelho. É normal, qualquer cirurgia no olho pode causar olho vermelho, olho seco, e aí ao longo do tempo isso melhora. Então, converse com o cirurgião para melhor tratamento. A Márcia falou aqui há quanto tempo dura uma fotocoagulação em lá, degeneração látex, que é uma degeneração da retina que pode levar ao descolamento. E para evitar que tenha um descolamento. Então, é uma fotocoagulação, um laser na retina que faz uma queimadura na parte onde tem o problema. E esse fica criando uma barreira em que diminui muito a chance de descolamento, mas tem que fazer exame periódico. O Flávio falou: estou com descolamento, já falei isso aqui do SUS, né? Essa é importante que eu quero que o senhor responda. Daniele falou: olhei para o eclipse 2023, depois de 4 meses apareceu uma mancha amarela na minha visão. Será que eu queimei minha retina? Acho que vale a pena responder, que não acredito que seja descolamento, mas assim, não olhem para o eclipse, né? O que que pode acarretar, doutor Edmundo?
É, o eclipse, você está olhando com a parte importante do olho, que é a mácula. E bem no centro da mácula tem a fóvea, onde está 90% da nossa visão, da visão de leitura, visão de detalhes. E se você fica olhando o eclipse, ele queima a sua retina, literalmente. Os raios solares não são saudáveis. Então você tem que olhar com óculos especiais. Não é nem botar aquele negócio de raio-x, que aquilo não protege. Mas tem que lembrar também, Thaís, aproveitando, esses pointers, esse negócio de apontadores que a gente dá aula, no passado eu vi um caso apresentado que tinha uma lesão bem no centro da mácula dos dois olhos, um jovem, e que tinha uma tomografia de coerência óptica, que é um exame que a gente faz para identificar que tipo de lesão é, e essa lesão era típica de quem fez fotocoagulação com pointer. E aí o médico perguntou, você não brincou, tal, aí até que uma hora ele disse que ele não apontou para o olho, mas ele apontava para o espelho e o espelho refletia o raio e realmente queimou a retina dele. Então é possível que você tenha tido um dano da estrutura da retina. Mas tem um exame que nós fazemos, que é a tomografia de coerência óptica, um exame que você põe o queixinho, não toca no seu olho. E você vai lá na retina e faz uma leitura da região macular. E aí você identifica, porque ele tem um aspecto típico, se for queimadura do eclipse, sabe? E essas queimaduras realmente elas deixam sequela, né? Não são saudável, né? Então, você tem que fazer esse exame. Em outras palavras, ir no seu médico, retinólogo, e fazer esse exame. Chama tomografia de coerência óptica, a gente abrevia com o nome OCT. OCT.
Certo. E aí também a gente tem um comentário aqui da Valéria, acho importante colocar um testemunho aqui. Ela falou que há 11 meses fez cirurgia de colamento e nós ajudamos muito com as orientações. Quer dizer, nem sempre a gente vai ajudar operando, mas pode ajudar com as orientações. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso aqui, melhor para a gente. E aí tem uma... Acho que a gente está com 30 minutos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tratamento. Como é que é essa cirurgia, doutor Edmundo, do descolamento da retina?
Essa cirurgia tem várias abordagens, né? Dependendo do tipo de descolamento, né? Habitualmente, um descolamento com uma ruptura que já tem algum tempo, a gente passa uma faixa de silicone 360 graus no olho, fixa essa faixa e aí faz a vitrectomia. O que é a vitrectomia? Remover esse gel que a Thaís falou ainda agora, né? Quer dizer, você remove todo esse gel que fica até puxando a retina, digamos assim, né? Você remove, aí aplana a retina, faz o laser 360 graus habitualmente, às vezes só precisa fazer na rotura, no rasgão que causou o descolamento. E aí você tem duas opções. Ou você coloca gás. Qual é a função do gás? É ficar empurrando a retina, mantendo colada enquanto cicatriza o laser. E o que é ruim da cirurgia do descolamento de retina é que a pessoa tem que ficar nessa posição aqui, olha, olhando para baixo. Chama face down, né? Tem que ficar olhando para baixo para o gás ficar empurrando a retina e mantendo a retina colada. E também, uma coisa ruim também, que a pessoa tem que dormir de bruço, né? Com o peito para baixo. Quer dizer, também tem pessoas que não têm esse hábito e realmente incomoda muito. Mas se não fizer isso, também não cola a retina. Então, isso quando a gente usa gás. Mas a gente pode usar também óleo de silicone. Tem descolamentos antigos que a gente já sabe que se colocar o gás, a hora que o gás for sumindo, o redescolamento vai acontecendo. Então, a gente injeta óleo de silicone, que ele é um líquido viscoso, ele mantém a retina colada, ponto. Agora, o óleo de silicone, quando você usa, implica numa outra cirurgia, que é depois retirar o óleo de silicone. Algumas vezes, a gente nem retira, porque sabe que se retirar, vai redescolar a retina. Mas não é o usual. O usual é que você retire o óleo de silicone, substitui por um líquido ou substitui pelo próprio gás, que vai sair do olho, né? E a retina não redescola. Mas o recurso que você vem, isso é uma decisão, eu costumo dizer para os meus pacientes, que isso é uma decisão na hora da cirurgia, né? Pela experiência que a gente tem, de dizer assim, não, aqui se eu colocar gás, tem muito risco de redescolamento. Então vai ser óleo de silicone. Tem pessoas, por exemplo, pessoas idosas, que não vão ficar nessa posição, não vão dormir de bruços, você já sabe que isso não vai acontecer, então você já opta direto fazer o óleo de silicone. Mas tem que sempre ter em mente que uma hora você vai ter que retirar esse óleo, isso implica numa outra cirurgia. Raramente a gente deixa definitivamente quando você só tem um olho enxergando e que a gente sabe do alto risco de retirar o óleo de silicone, redescolar a retina, aí você não mexe, deixa lá. Mas não deixa de ser um corpo estranho dentro do olho, é por isso que a gente sempre procura tirar. Então, a técnica habitual é faixa de silicone, vitrectomia, injeção de gás ou injeção de óleo. Você quer acrescentar alguma coisa?
Eu quero acrescentar que, hoje em dia, a gente tem muita vantagem, né, na modernidade da medicina, que é a cirurgia em 3D. Né, a cirurgia que a gente tenha a possibilidade de visualizar a retina com maior amplitude, uma cirurgia mais eficiente, mais segura. Então, a gente ter essa cirurgia 3D disponível é muito importante, né? Muito importante. E aí, eu queria que o senhor desse seus recados finais, aqui a gente está com 34 minutos, falando assim, o que fazer, né? O que procurar, né? Para se prevenir contra o descolamento da retina, o que o nosso internauta pode tirar de resumo aí da nossa live de hoje?
Eu acho que o resumo, Thaís, é sempre, 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 quando você for trocar seu óculos, você fazer o mapeamento de retina. Porque, às vezes, você tem roturas assintomáticas. Você citou ainda agora, uma internauta citou ainda agora látice, né? Degeneração em látice, que é uma degeneração predisponente ao descolamento de retina. Se você vê um látice já com um buraco ali dentro, no meio do látice, você já faz um laser. Então, eu acho que o ideal, sempre, 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 quando faz o exame oftalmológico, fazer o mapeamento de retina. Porque aí você chega antes, é uma prevenção que você faz. Às vezes o paciente não sabe, nunca passou pela cabeça dele que ele tivesse uma lesão ali. É assintomático. Né? E se você identifica aquilo, você explica. Agora, essa é a vantagem, viu, Thaís, também, dessa retinografia panorâmica que a gente tem, né? Que ela fotografa 360 graus. E você mostra para o paciente, olha, você está vendo isso aqui? Você tem uma ruptura, você tem um buraquinho aqui na retina. Isso vai levar descolamento de retina. Vamos fazer um laser? Explica para o paciente, ele entende, você faz o laser, depois você fotografa de novo e mostra o laser, né, circundando aquela área afetada. Né? Então, esses recursos todos diminuem a possibilidade de você ser surpreendido por um descolamento de retina. Além do que, volto a reforçar, trauma no olho. Bateu o olho, tem que fazer mapeamento de retina. É uma cotovelada, bateu sem querer, o filho bateu com a mão sem querer no olho da pessoa, da mãe, entendeu? Tem que fazer o mapeamento, porque se você identifica lesões antes de descolar a retina, ótimo. Porque depois que descola a retina, o laser não pega mais, entendeu? Esse é que é o problema. Então, quando só existe a lesão, a rotura, a rasgadura na retina, você consegue fazer o laser e a pessoa não precisa fazer cirurgia. Esse que eu acho que é o importante, eu acho que é o recado importante que fica hoje falando de descolamento de retina.
Legal, obrigado, doutor Edmundo. Até a próxima live, até a próxima. Obrigado pela participação e é uma honra estar aqui com você sempre. Um beijo, boa noite.
Tá bom, querido, um beijo, um abraço a todos.
Então, gente, tem alguns comentários aqui interessantes e um deles é da Márcia, em que ela fala que é muito importante a gente ficar saber assistir a live e passar a informação, né, conhecimento para frente. Então, o recado que eu deixo para vocês hoje é esse, da gente compartilhar com o maior número de pessoas essa live e as lives do nosso canal. Lembre-se de acessar os nossos chats no Facebook, no Instagram, no Telegram e também escutar nosso podcast no Spotify, para que vocês possam ter acesso ao maior número de informações em relação à saúde ocular, não só em relação à saúde ocular, mas outros assuntos relacionados à saúde. E muito obrigado para quem está aqui pela primeira vez e para quem está sempre presente nas nossas lives. Lembrando de acessar o sininho aqui embaixo do vídeo para alertar, toda quarta-feira às 20 horas estamos aqui. E um grande abraço a todos e muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Boa noite e fiquem com Deus.